Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo. Sextou, olha só, sextou e sextou demais, sextou bonito, sextou com garbo e elegância. Mais uma semana entregue com sucesso e uma semana entregue sem notícias dos pagamentos do WhatsApp, né? Sem notícia de pagamento de WhatsApp liberado. Isso significa, como vocês sabem, que eu perdi a minha aposta com o Estevão. É, tudo bem, eu consigo viver com isso. Aqui é fair play. Assim que liberar os pagamentos e sabe lá Deus quando isso vai acontecer, o primeiro teste que a gente for fazer da ferramenta, eu transfiro aí meus 5 reais pro Estevão. E aí já aproveito pra fazer um review pra vocês, beleza? É, mas agora sim, agora que ele tá aí todo faceiro com o bolso cheio da grana, ele vai trazer a primeira notícia pra vocês. Vai lá, Estevão.
Opa, e o que que é esse barulhinho aqui, ó? É isso mesmo, é o dinheirinho do Vini chegando na minha conta. Aí sim, agora esse podcast tá rendendo a grana que eu tava esperando, hein? Uma brincadeira, Vini, mas bom, que seja logo, né? Tô contigo nessa aí, que liberem logo os pagamentos no Zap Zap pra gente se divertir vendendo e comprando, né? A primeira notícia de hoje é que não tá fácil pra ninguém. Não, brincando. Especialmente para Siri, Alexa e o Google Assistant. A União Europeia vai investigar. Todo mundo não quer saber de caso de envolvendo antitrust na União Europeia. E a preocupação é, esses dispositivos inteligentes, eles armazenam e transacionam uma quantidade surreal, surreal de dados. Existe uma preocupação em como esses dados são utilizados e se eles estão, essas grandes empresas estão utilizando o que elas têm de dados para impedir novos entrantes ou para prejudicar a concorrência de alguma forma. E eles falaram algo do tipo, interoperabilidade é essencial se quisermos tornar esse mercado acessível. Isso é um pouco complicado, porque nós estamos falando de dados aqui que, enfim, eles não estão simplesmente disponíveis para a gente falar de interoperabilidade, apesar disso isso não pressupõe banco de dados compartilhado, né? Mas sistemas únicos onde várias empresas podem adotar os padrões e entrar. Então, eu não posso entrar no mercado, ocupar boa parte dele, fechar esse padrão e ter tudo isso só para mim, entre aspas, aqui, tá certo? Vamos ver o que vai virar. Mas o motivo de eu pegar essa notícia é porque a gente está vendo isso com uma certa frequência, não é? Você viu aí no último mês, acho que foram 3 ou 4 notícias a respeito de como a União Europeia está abordando a questão da concorrência no continente. Olha, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ficar de olho e pode deixar que a gente te deixe atualizadíssimo.
E ontem eu comentei aqui no programa de última hora sobre os hackeamentos, né? Hackeamento? Existe essa palavra? Hackeamento? Hackings, as vítimas de hacking do Twitter, né? Vários perfis verificados foram hackeados. Eu acho que você já sabe dessa história. Se você perdeu, volta lá no episódio de ontem, que eu dei um panorama geral do que estava acontecendo. Mas eu vou atualizar vocês aqui hoje sobre o que a gente sabe até o momento que realmente aconteceu. O Twitter abriu uma investigação para descobrir ali o que estava rolando. E segundo a rede, esse foi um ataque coordenado que usou de engenharia social para persuadir alguns funcionários da empresa que tinham acesso a ferramentas de gestão interna, né? Foi bem o que eu comentei no programa de ontem. Parece mesmo que os hackers tiveram acesso a algum dashboard de gestão de usuários, por onde eles conseguiam ali assumir o controle de algumas contas e fazer os tweets por elas, né? E aí o Twitter, com uma medida paliativa, bloqueou todas as contas que foram hackeadas. Então a galera que foi hackeada ontem, o Elon Musk, Bill Gates, Kim Kardashian, etc., nenhum deles recuperou acesso à conta ainda, nenhum deles está conseguindo twittar, retweetar, nada do tipo. E fora essas contas que tinham sido hackeadas, o Twitter também bloqueou preventivamente várias outras contas que eles consideram que poderiam ser alvos de hackers, de grandes personalidades, perfis que em geral têm muitos seguidores e tem o selo de verificação do Twitter. Essas contas ainda estão bloqueadas. Elas não conseguem nem redefinir senha, nem twittar. Então, se você é muito famoso, talvez a sua conta esteja bloqueada, beleza? E pelo menos foi isso que o Twitter falou. E aí, segundo o site Motherboard da Vice, que é ali uma vertical de tecnologia da revista Vice, que já tem uns contatinhos ali do submundo hacker, o que rolou mesmo foi que os hackers pagaram para um dos funcionários do Twitter, que tinha acesso privilegiado ali na plataforma, para alterar os endereços de e-mail dessas contas super populares para o endereço de e-mail do hacker, e aí o hacker conseguiu assumir o controle dos perfis. Não tem nada confirmado, mas vem de uma fonte bem confiável. Se for isso, é terrível, né? Porque acaba caindo numa questão de credibilidade, né? Tipo, como assim um funcionário do Twitter pode simplesmente fazer isso? É complicado, complicado. Vai com certeza vai afetar aí na credibilidade dos investidores, da galera por ali. E a preocupação agora não é nem o golpe que foi aplicado, que o hacker deu, que conseguiu aí juntar uns 150, 200 mil dólares durante essa brincadeira, mas sim que os hackers tiveram acesso às contas de tanta gente importante que é bem provável que eles tenham dados sensíveis dessas pessoas, né? Eles podem ter salvo todas as DMs dessa galera, podem ter número de telefone, enfim, podem ter outros dados ali que eles podem utilizar ou para expor, eventualmente, se eles encontrarem alguma coisa crítica, porque, pô, eles hackearam o Joe Biden, que é um candidato à presidência dos Estados Unidos, hackearam Barack Obama, hackearam Elon Musk, né? Então, imagina o quanto de informação não deve ter aí que não poderia vir a público, que eventualmente pode acabar vindo, ou eles podem tentar chantagear essas pessoas, enfim, né? A gente ainda vai falar muito desse caso, eu vou te atualizando aqui conforme novas informações forem surgindo, mas com certeza essa não é uma boa semana pro Twitter.
E eu fiquei bem chateado com esse caso do Twitter, viu? O Twitter tava vindo numa crescente bacana de recursos e trabalhando. Isso pode prejudicar a rede de uma forma tão severa. Enfim, não dá para saber as implicações, como o Vini já disse. Mas se essas DMs vazaram, a conversa vai ficar bem feia. Enfim, torcendo aqui pelo Twitter, porque teve uma boa notícia do Twitter, mas que foi completamente ofuscada, né? Por conta de tudo que aconteceu. O Twitter lançou a versão 2.0 da sua API. E, cara, meu, tá muito bacana, sabe? Tá muito legal. As possibilidades de integração com ferramentas externas vão aumentar consideravelmente. Eles estão considerando casos de uso específico. Nesse caso, desenvolvedores de bot, negócios, pesquisadores, estudantes e creators, que eles estão chamando de makers, na verdade. Então tem uma série de usos, a base do Twitter é simplesmente fantástica, até um determinado ponto ela era bem inacessível, porque custa bem caro você ter acesso a toda a base do Twitter sem ter os filtros, enfim, né? Não é algo muito acessível, mas agora, dependendo do caso, enfim. Tem uma série de novidades técnicas aí que eu não vou entrar nos detalhes, mas abre a possibilidade de a gente voltar a ter outros clientes do Twitter vindo de terceiros, que nem se você usa Twitter há um tempo, você sabe que teve uma época que, pô, tinham vários clientes legais de Twitter e com as mudanças que eles fizeram na API no decorrer dos anos, esses clientes simplesmente desapareceram, a gente perdeu muitos recursos insanos que existiam e agora não existem mais, o Twitter está revendo isso, eles ainda não afirmaram claramente que os clientes de terceiros vão voltar, mas para mim esse movimento deixa muito claro isso, deixa muito claro que eles querem que o Twitter seja integrado em mais ocasiões, em mais ferramentas, em diversos cenários. Isso é fantástico para ampliar a rede e eu tô torcendo muito por isso, porque como ferramenta de monitoramento, por exemplo, como rede para monitoramento, o Twitter é maravilhoso e é a única rede social que permite um certo nível de sofisticação no monitoramento, porque os dados estão abertos, teoricamente, né? Tem muita coisa aberta no Twitter, algo que o Facebook proibiu há um tempo já, alguns bons anos atrás, né? Então, tanto é que o monitoramento no Facebook hoje exige uma série de um conjunto de ferramentas específicas, na maioria dos casos, ou permissões muito específicas, o que acaba dificultando bastante o processo todo. Mas aí, tô na torcida para isso realmente ir para frente, ser algo bom e que não seja tão impactado por essa tragédia que aconteceu no Twitter essa semana.
E uma outra notícia curiosa que pintou aqui é que o Zoom, sabe o Zoom? É aquela empresa que tem o software de vídeo, videoconferência ali e tal. Enfim, você deve ter usado aí durante a quarentena, ou no mínimo você ouviu falar deles, né? O Zoom cresceu aí pra caramba durante a pandemia, aumentaram mais de 1000% o faturamento deles no primeiro trimestre. E agora parece que eles estão tentando alcançar outros mercados, ou pelo menos aí atingir com outros produtos o mercado que eles já têm. Porque eles estão lançando um dispositivo de comunicação doméstica onde você só pode usar o Zoom, né? É isso mesmo, eu também não entendi direito na hora que eu vi essa notícia, mas parece que eles estão lançando um negócio que parece um monitor, um tablet grandão ali que você coloca na tua sala, na tua cozinha. Ele tem uma câmera muito boa acoplada, ele tem um microfone de alta definição, e aí você só precisa disso para fazer as tuas calls, as tuas videoconferências, e é um dispositivo que só vai servir para isso, né? Fazer reuniões no Zoom e ver no máximo ali o teu calendário de eventos, calendário de reuniões. E eu particularmente eu achei bem estranho, porque é um dispositivo que foi anunciado pelo preço de $599, né? Se a gente for converter, são quase R$3.200, é bem caro, mas que não me parece ter uma proposta de valor clara, né? Talvez faça sentido aí se a gente for pensar em um ambiente corporativo, porque vai ser bonitinho, tem um equipamento que só serve para isso, mas para uso doméstico, que é a proposta deles, né? Porque o nome do produto é Zoom for Home, né? Zoom para casa, me parece muito inútil, né? Porque com $600, cara, dá para comprar um baita de um tablet, dá para comprar um Amazon Echo, ou um Google Home. Eles têm versões que têm opções com chamada de vídeo, com câmera. Então, não sei, a minha opinião é que, a princípio, essa não parece uma solução muito inteligente do Zoom, parece um negócio que eles tentaram lançar para, tipo, nossa, vamos ganhar uma mídia espontânea aí, falar que a gente tá lançando um produto diferentão, quando me parece, na verdade, que é um negócio que não foi bem planejado. Mas como sempre, eu posso estar completamente enganado, então vamos ficar de olho aí pra ver o que esse negócio vai dar.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
O Instagram não vai dar folga para o TikTok. E agora, em agosto, eles vão pegar o Reels e vão lançar nos Estados Unidos em mais 50 países. Isso é aquele carimbo de falar assim, ó, pau, tá pronto, vamos pro pau agora, agora valendo, né? Porque até então, o Reels foi lançado na Índia, Brasil, França e Alemanha. Mas a gente sabe que o principal mercado para o Instagram, para o Facebook em termos de faturamento, é nos Estados Unidos. Minha pergunta é, América do Norte, na verdade, né? Minha pergunta é, será que teremos anúncios no Reels agora? Ou muito em breve? Porque se acontecer algo que o Vini já apontou ali como uma sugestão que eles descobriram, onde tem uma possibilidade de aparecer um feed só do Reels, né? Eu tinha falado uma outra notícia um pouco diferente também, mas nesse sentido, nós teremos anúncios intercalando ali, porque se eles colocarem anúncios de stories no Reels, ou se isso virar um posicionamento, vai ser uma coisa inacreditável, hein? Eu acho que eu tô pilotando isso aí, eu acho que dá certo. Eu acho que rola, eu tô ansioso, querendo que libera logo. Mas de qualquer forma, assim, tá muito claro, né? Que o Facebook, o Snapchat, o YouTube, eles estão aproveitando o momento aí de oscilação do TikTok com relação a todos os questionamentos políticos, de segurança e etc, para acelerarem isso, né? Para mim tá bem claro isso. Vamos ver qual que vai ser o resultado disso em agosto. Com certeza a gente dá um toque aqui. Tô curioso para ver como que isso vai impactar o mercado de influenciadores de uma forma geral e o consumo dentro do Reels, né? Porque isso deve aumentar consideravelmente o consumo do Reels. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que a gente tem que chamar isso de cenas, né? Reels é um nome tão horrível de falar em português. Reels, um negócio meio esquisito, cara. Eu odeio falar isso. Mas enfim, vamos lá. Notícia do Reels. Manda aí, Vini, o que tá rolando?
olha só, uma notícia meio boba aqui, mas um tanto quanto engraçada, pelo menos pra gente que tá ouvindo essa notícia agora. Porque o Google, olha só, o Google, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, esqueceu de renovar um dos domínios deles. Isso já aconteceu comigo, eu sei o quanto isso é triste, mas é muito engraçado a gente saber que a Google também esquece de renovar domínio, cara. Né? Foi um domínio do Blogspot. Já faz um tempo, já desde 2012, que o Blogspot ele adota domínios específicos para cada um dos países, né? Então, no Brasil, ele é o blogspot.com.br. E aí, eles esqueceram de renovar o domínio da Índia, o blogspot.in, que é usado aí por mais de 4 milhões de páginas diferentes do Blogspot na Índia. Então, cara, gerou uma confusãozinha aí. Parece que o Google já redirecionou todos os domínios da Índia para os subdomínios do blogspot.com. Então, esses sites, eles permanecem podendo ser acessados. No entanto, né, com certeza, os produtores, os donos desses sites ficaram meio chateados ali, porque com certeza tem vários links quebrados dentro das páginas e tal, que fica um pouco mais complicado, né? E quem comprou esse domínio foi uma empresa chamada Domain, que é uma empresa que justamente fica olhando os domínios que venceram ali e não foram renovados, e eles vão lá e compram esse domínio e depois tentam vender de novo. E pelo que eu tô vendo no site deles aqui agora, esse domínio tá à venda por $5.999. $6.000 aí. Obviamente isso não é nada pro Google, eles já devem estar negociando aí pra comprar isso o quanto antes, mas querendo ou não, é sempre muito engraçado a gente perceber que grandes empresas gigantes da mídia também cometem vacilos.
Encerramos mais uma semana e com sextou, hein? Teve sextou com gosto dessa vez, hein?
Sextou! Olha só, sextou e sextou demais, sextou bonito, sextou com garbo e elegância.
Agora até o seu final de semana vai ficar melhor. E olha, depois dessa notícia do Google aí, se o Google fez essa, qualquer erro que você cometeu essa semana, eu tô falando agora, tá perdoado. Bom, vai pro final de semana em paz, tranquilo. Seja lá o que você errou, não tem problema. Até o Google comete esse tipo de... Olha que vacilo. Mas é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente volta na segunda-feira com mais novidades do marketing digital para você, beleza? Um grande abraço. Espero que você fique muito bem.
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.